A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutmann. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Cultucada, nosso terceiro programa. Hoje vamos falar sobre futurismo. Se você quiser participar ao vivo, manda mensagem no Facebook da Rádio Cultura 930 ou liga aqui no 3015-1800. Se você for no Google para fazer uma pesquisa rápida sobre futurismo, provavelmente ficará confuso, pois o tema é comumente associado a um movimento artístico que se originou na Itália, na primeira metade do século XX, ou seja, de futurismo, pelo menos na concepção atual de futuro. Com as tecnologias recentes, não tem muita coisa. Só que em outra aplicação para o termo, que o termo vem ganhando cada vez mais relevância. É a que diz respeito das tendências de mercado para o futuro. Inclusive, isso rendeu o surgimento de novos profissionais, os futuristas. E eu estou aqui com três deles. A Raquel Valença, ela é coordenadora do Observatório do Sistema FIEP. Boa tarde, Raquel.
Boa tarde.
E além de coordenar esse observatório, ela é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas com Produção Orientada ao Futurismo, Estudo de Tendências, Diagnósticos Territoriais e Planejamento a Longo Prazo. Já temos uma ligação? Estamos aqui também com o Ramiro Pessetti. Ele é jornalista, editor, pesquisador, artista visual e produtor. E no Observatório do Sistema FIEP, ele encabeça o núcleo de edição, revisão e design. Ele é responsável técnico pelo caderno anual de tendências da FIEP. E atualmente o tema da pesquisa dele é economia criativa, storytelling e redes, realidades estendidas. E também o Lucas Dieter. É assim que fala seu nome?
É assim que fala.
Dieter, que bom. Ele é cofundador da Decodifica, uma escola com foco no aprendizado de novas tecnologias e futurismo, criador da Save the Data, um projeto focado em impacto social através da ciência de dados e membro da comunidade Global Shapers, braço jovem do Fórum Econômico Mundial. É futurista, formado em marketing pela PUC, pós-graduado em economia comportamental. Adoro esse curso. E também realiza projetos de consultoria, inovação, ciência de dados e transformação digital. Raquel, conta pra gente, o que que o futurista faz?
O futurista planeja de forma proativa e pré-ativa futuros desejáveis. O futuro é uma área no qual muitos cientistas se ocupam de trabalhar. Você não deixar de fazer alguma coisa impacta diretamente no teu futuro, assim como você realizar alguma coisa impacta diretamente. Então, a partir da metade do século XX, a gente verifica a incipiência de uma massa crítica em nível mundial se debruçando então, sobre o futuro. Então, desde a metade do século XX, a gente verifica então, a emergência de metodologias como roadmaps, que a indústria de petróleo utilizava para pensar um planejamento de longo prazo mais assertivo. Na sequência, a gente verificou a emergência de outras escolas de pensamento. Hoje, nós temos na Austrália grandes futuristas. No Brasil, isto é mais incipiente. A gente tem o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Temos o Observatório Sistema FIEP, que é uma área de futurismo no Paraná. Temos escolas de pensamento na Dinamarca, o Copenhagen Institute, que também tem um braço no Brasil, em Helsinki também, o Institute for the Future, em Palo Alto, nos Estados Unidos, que eu tive uma oportunidade de fazer a formação no começo desse ano, entre outras múltiplas escolas que cada uma tem uma grade de metodologia, uma grade teórica de pensar o planejamento de longo prazo, o desenho de tendências e de cenários de futuro.
Você, pelo que eu entendo do seu trabalho, você pesquisa as tendências bem para frente, assim, daqui 20, 40 anos, as suas tendências são
exato.
Mais longas.
Né? Na realidade, as tendências são uma grade que integra os estudos de futuro. Quando você tem o pensamento de longo prazo, você pode lançar a mão de várias metodologias, sejam quantitativas, sejam qualitativas. É sempre importante, por exemplo, se você vai estudar educação no longo prazo, você precisa primeiro mergulhar na historicidade do tema, entender a situação atual, mapear as tendências de futuro para o horizonte temporal que você pretende estudar. E aqui é importante dizer que quanto mais longínquo um horizonte temporal, mais difícil é de você pensar em tendências. Então, você usa essas diferentes grades de pesquisa. Uma bem importante também é a inteligência coletiva, que seria você lançar a mão da massa crítica, que é especialista sobre um determinado fenômeno ou tema, para antever e planejar esse futuro desejado.
E quais são as metodologias assim, que vocês então, usam? Existem os métodos?
Temos. Bem importante é o roadmap. O roadmap, a gente faz essa retórica que eu comentei de estudar o fenômeno no presente, mapear as tendências de futuro. Sequencialmente, a gente verifica a visão desejável para um horizonte temporal, analisa as barreiras para o alcance dessa visão de futuro. Sequencialmente, a gente analisa também a situação atual.
Uhum.
E os fatores críticos para alcançar essas visões de futuro, bem como a proposição de ações no curto, médio e longo prazo. Isso é um roadmap clássico que a gente está acostumado a operar.
Uhum.
Aí a gente tem outras metodologias, que a gente trabalha com cenários, que normalmente você vai ter as incertezas, os desafios, e vai moldar 4 ou 6 cenários, alguns difíceis de serem trabalhados, alguns mais factíveis e outros que são desejáveis. Então, isso são 2 métodos. Aí a gente tem uma carteira gigante de outras metodologias que a gente aplica conforme a necessidade do cliente, de um território. Por exemplo, matriz de impacto cruzado, que é uma metodologia da escola francesa de prospectiva. Você consegue identificar variáveis para um determinado fenômeno e cruzar as interveniências de uma variável com a outra para tentar identificar as questões importantes relacionadas a um determinado fenômeno.
Você, dentro da FIEP, faz parte do lado do observatório, né, do futuro da FIEP.
Exato.
E o teu trabalho é junto a empresas. E me conte mais do teu dia a dia, da tua rotina, né? O que o futurista...
O Observatório Sistema FIEP é uma entidade que está dentro do Sistema FIEP, é a área de inteligência e planejamento de longo prazo do Sistema FIEP. A gente atende tanto o Sistema FIEP quanto seus stakeholders em nível de América Latina. Unesco, OIT, Fundação JP Morgan, empresas locais que têm interesse de realizar planejamento de longo prazo. Então, por exemplo, dentro da carteira de projetos que a gente executa de futurismo, alguns recentes são o planejamento de longo prazo para Curitiba, para o horizonte temporal de 2035. Recentemente, a gente fez um roadmap para a cadeia brasileira de alumínio. Temos vários estudos de futuro sobre juventude, sobre áreas temáticas clássicas como educação, saúde. Então, o portfólio é vasto. Hoje, nós temos uma equipe de mais de 50 pesquisadores. É uma equipe multidisciplinar, com várias técnicas de pesquisa, como essas que eu citei anteriormente. E a gente desenha os projetos conforme a necessidade de um território, de um cliente, de uma temática que precisa de reforço teórico e desse pensamento de longo prazo. Hoje, então, a nossa equipe é multidisciplinar. Um grande eixo da nossa tomada de decisão é o Big Data do Sistema FIEP. Hoje a gente tem um dos Big Data mais importantes em nível de território Brasil, com as principais bases nacionais, que possibilitam, inclusive, a tomada de decisão em tempo real.
Uhum.
A gente coloca diferentes stakeholders analisando os dados em tempo real e usa isso enquanto subsídio também para o pensamento de longo prazo.
Uau! coisa, né, gente? Lucas, você trabalha com empresas um pouco menores, né?
Sim.
Indicando o futuro dessas empresas, o que, que elas têm que investir ou mudar dentro da visão que vem seguindo de negócio para conseguir ser competitiva no futuro. É isso mesmo? Me conta um pouco.
Também é isso. A gente tem trabalhado hoje tanto com empresas um pouco menores, PME, né, pequenas e médias empresas, mas o foco principal são nos profissionais que estão no mercado. Uhum. Empoderar esses profissionais a pensar sobre o futuro, a entender metodologias, sobre captar sinais, entender movimentos que estão acontecendo no mundo. Hoje acho que todas as pessoas elas têm um nível de acesso à informação através de um clique ali, que é muito rápido, mas às vezes o que, que faz com essa informação, o que, que faz com esses sinais? E aí a gente começa a entrar em temas que impactam diretamente o dia a dia das pessoas. A gente começa a entrar em até futuro do trabalho, qual vai ser o futuro da sua profissão, o que, que de fato essas tecnologias novas que estão por aí, que não são o que baseiam o futuro, mas são um reflexo de um movimento de mundo que está acontecendo, o que, que elas de fato estão impactando no nosso dia a dia, e o que, que a gente faz com tudo isso, né?
Desculpa, acho que vazou eu falando. Vazou aí. Você falando.
Olha só.
É porque eu preciso ver aqui se a gente está com perguntas. Pronto, okay. Pode continuar.
Então, e aí o nosso foco tem sido basicamente em viabilizar treinamentos para pessoas, de uma maneira mais micro aqui mesmo, impactando localmente, para que isso possa gerar um futuro mais interessante. Né? Então, é basicamente trazer ferramentas, trazer metodologia, trazer a visão de por que é importante pensar sobre o futuro, para que esses profissionais possam ter essa visão futurista. Eu digo que ser futurista não necessariamente é uma profissão, talvez uma visão de mundo. Assim. Quando você começa a pensar como um futurista, você com certeza está muito melhor preparado para o que vem pela frente.
Entendi. Então a relevância do futurista é nos indicar os caminhos, não é isso?
Eu acho que existe, até o nome futurista ele é um pouco perigoso às vezes, né, porque as pessoas que estão de fora, elas podem olhar e falar ok, mas então quer dizer que você prevê o futuro, você é um Nostradamus, tem uma bola de cristal no seu escritório, e na verdade muito pelo contrário, né, a gente bate na tecla que não é possível prever o futuro e que nem é essa a ideia. A ideia é você prever possibilidades, plausibilidade de alguns cenários que podem acontecer ou não, e estar preparado para isso, porque daí quando você tem as ferramentas para prever e também para se preparar, o futuro fica mais fácil, né? Então acho que o papel de um futurista é pensar em futuros possíveis, pensar em futuros desejáveis, né, como já foi falado, e aí tentar viabilizar, porque isso basicamente acontece, a construção desse futuro acontece hoje, né? Então a gente precisa saber olhar para frente para saber o que vai fazer agora também.
E, Ramiro, sabe que eu fico pensando que às vezes é meio tipo a sistêmica na psicologia, né, o futurismo. E eu acho, assim, um negócio muito, ainda muito além ali. Me conta como aproximar, você sabe? Tem, assim, alguma dica de trazer isso pra perto da gente?
Mais
que
perto.
Eu acho que, lógico, entramos em contato diariamente com o futurismo, com essas tendências, o Lucas mesmo falou dos sinais que aparecem, mas como que um leigo identifica esses sinais? Uma pessoa que não tá ali, ela tá só absorta naquela overdose de informação ali diariamente.
Eu acho que o tema,
quais são os sinais?
Ele vem mais forte ultimamente, porque a gente tá vivendo um período de transição muito grande, né, tecnológica, tá vivendo uma revolução industrial, e todo mundo quer saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? O que vai acontecer com a minha profissão, a gente tá vendo muitas coisas sendo substituídas rapidamente, serviços, produtos, empregos, postos de trabalho, né? A gente tem uma estimativa de que de 30% a 50% dos empregos podem ser extintos num período até curto, depende do lugar e depende da força dessas mudanças. Então as pessoas acabam ficando muito aflitas, né? Querendo saber o que vai acontecer com elas daqui a pouco, as suas profissões, né? Com as suas vidas. Então eu acho que daí que surge essa ansiedade, né? Eu, nos observatórios, o meu setor ele acaba trabalhando com todos esses projetos que a Raquel menciona, mas numa parte final que é traduzir isso visualmente para as pessoas, né? São um volume grande de dados e bastante texto e pesquisa que a gente acaba fazendo um trabalho de edição, revisão e design e acaba transformando isso em roadmaps ou infográficos e coisa e tal. É, o meu trabalho lá dentro diretamente relacionado ao futurismo é um trabalho de mais curto prazo, assim, que eu estou fazendo um caderno de tendências, que é anual, que só teve uma edição lançada e que marcou os 15 anos dos observatórios e foi lançado no começo desse ano. Eu estou preparando o de tendências de 2020. Então serão 10 tendências, né? Eu não posso dar spoiler, porque vai sair em janeiro. É, e, então seriam alguns temas, né? Na primeira edição, a gente fez um exercício e chegou em 12. É, e algumas que a gente percebeu muito fortemente nesse ano, acabou virando mesmo, que por exemplo a micromobilidade urbana, né? Que é essa questão dos patinetes, das bikes compartilhadas. É, tinha um item que era os assistentes de voz, que a gente até dizia que a ideia é que os assistentes de voz não ganhem tanta força no Brasil esse ano como lá fora, por questões de idioma, né? E agora a Amazon vem com a Alexa e provavelmente ano que vem a coisa deve ganhar mais força. Então uma das coisas que eu acho que tem que perceber é assim, que a tendência nos Estados Unidos, falando a curto prazo, né? Nem sempre se concretiza aqui, porque tem uma série de outras questões de legislação, de tecnologia e tal, né? 5G, por exemplo, ainda é uma coisa que eu não posso dizer que em 2020 seja... É uma coisa que vai se concretizar, ainda vai rolar para o segundo semestre, que vai se abrir as licitações. Então, no Brasil ainda demora um pouco mais certos fenômenos, outros não, outros são meio que concomitantes, né? Então, por exemplo, as habilidades híbridas, que foi uma das tendências que a gente citou nesse primeiro caderno, né? Que é uma tendência que é mundial, que nos Estados Unidos 25% dos empregos podem ser híbridos em 4 anos. É, quando falo em empregos híbridos, a gente são a junção de duas, por exemplo, design com, sei lá, big data. É, coisas que até pouco tempo a gente consideraria improváveis, né? E você ter essa coisa de... Não tem mais aquela coisa de você... Ah, eu sou arquiteto. Ou eu sou apenas jornalista. Tem que ter outras, agregar outras habilidades para eu poder me virar nesse mundão que mudou tanto e está mudando cada vez mais rápido.
O negócio é ser multifacetado, né? Nunca foi tão importante.
Eu acho que sim, eu acho que não tem mais aquela carreira, né?
Fixa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.